extremamente beligerante.
A gente está de volta na rede de rádios. Temos Steph aqui polemizando, porque a gente falou agora há pouco que José Dirceu disse que vai ser candidato depois de 24 anos, provavelmente a deputado federal. Diz que o Congresso mudou muito do que era naquela época do primeiro governo do presidente Lula. E a Steph estava calada. Eu perguntei se ela estava concordando com o Henrique. E ela quase que levantou para dizer que não. Não, não concordo, não!
Eu não só não concordo, como eu considero lamentável que, no caso de lavagem de dinheiro, do Mensalão, do Petrolão, isso não seja considerado um golpe nos brasileiros. Isso sim é o verdadeiro golpe que a gente passou na República, né? E essas anulações de quem efetivamente deveria estar preso, que é o José Dirceu, aí a gente já não vê, a gente vai ver aqui essa pessoa condenada, né? E que teve os seus processos anulados, vai concorrer a deputado federal. A gente vai ver
só
mais...
por isso que agora que ele foi candidato, né? Porque ele estava inelegível.
Justamente. Então ele vem há muito tempo, né, tentando produzir documentários e coisas da parte cultural para tentar falar da sua suposta inocência, né, no caso do Mensalão, mas o fato é que ele nunca foi declarado inocente. Isso sim que a gente pode dizer que é um golpe no povo brasileiro e, enfim, essa quadrilha, né, que se apossou do Brasil que...
E conceitualmente é importante, né, Steph? Você que é advogada, sim. Essa diferença entre você ter o processo anulado e ser considerado inocente. Sim. Não é isso que aconteceu com os condenados da Lava Jato, pessoal. Eles não foram considerados inocentes. O que teve foi uma anulação dos processos. Mas não foi que chegou no fim e falou, não, não é culpado, é inocente. Isso é importante porque vários estão candidatos. Né? E a gente precisa ter uma memória que dure mais do que um ano. A gente precisa ter uma memória que resgate o passado recente e sórdido do Brasil. Quando a gente olha para Petrolão, quando a gente olha para Mensalão, quando a gente olha para Lava Jato, quando a gente olha para os inúmeros escândalos, sejam quais forem, não se esqueçam, estamos em ano de eleição. Pesquise, e não pesquisa curto prazo não, pode jogar aí 15, 20 anos, que tem muita gente que é candidato.
Pesquise inclusive sobre o Sérgio Moro querer se filiar ao PL, que era um crítico ferrenho de Valdemar da Costa Neto, já fez publicamente inúmeras críticas à figura do presidente do PL, e agora está se filiando ao PL e vai disputar o governo do Paraná. Então abram um olho, realmente, lembrem, nesse ponto eu concordo, porque ele foi um cara que criticou absurdamente a figura do Valdemar, e agora teve até um videozinho lá do lado do Valdemar e do Flávio, o Flávio dizendo que ele era um grande amigo e tudo mais.
Coitado. Ah, bonito mesmo é ver Geraldo Alckmin ao lado do Lula, né, gente? Então pesquisa, o Geraldo tem uns vídeos maravilhosos, são pérolas, né? Joga aí, gente, olha que coisa linda.
Mas
Geraldo
vocês,
Alckmin
mas
falando.
Mas vocês não concordam isso, que sim, no é folclore político, claro, essa aliança entre Alckmin e Lula se compara com essa aliança entre o Moro e o Flávio?
Não. Acho que não, pode falar, Esther.
Não podemos colocar na mesma prateleira?
Não, porque o Moro e o Flávio Bolsonaro, eles estão dentro do mesmo espectro político desde sempre. Eles sempre estiveram ali na centro-direita, à direita, e o Moro, ele foi, enquanto juiz, né, ele foi imparcial e ele foi bastante, como que eu vou dizer, combativo, né, com as questões da Lava Jato e do Partido dos Trabalhadores. Mas depois que ele virou político, ele já vem se... colocando aí no espectro da direita, e o Flávio a mesma coisa. Já Geraldo Alckmin, não. No período que ele foi governador de São Paulo, ele sempre se posicionava mais ou menos à direita, e ele inclusive, a famosa frase que eu ia dizer aqui, de eles querem voltar à cena do crime, falando do Lula e do Partido dos Trabalhadores, é de Geraldo Alckmin. Então, a gente tem que lembrar disso, que eles estavam em polos opostos.
Exato.
Então, supostamente opostos.
Só para esquentar o sofá, eu quero lembrar um artigo que o Flávio Bolsonaro publicou na Folha de São Paulo com o seguinte título: Moro soltou Lula.
Eu acho que a angústia do Flávio e da direita naquela época era ver o Lula solto, né? Então, quando começavam a falar, o Lula foi solto por erros num processo cometidos pelo então juiz Sérgio Moro.
Foram muito divergentes, Flávio e Moro foram muito divergentes.
Mas aí eu acho que a vantagem da gente, quando fala assim, do centro-direita e da direita, ter um posicionamento que é mais alinhado, por isso que eu acho que é incoerente a esquerda e a direita que de repente se juntam. Agora, quando você tem dois de esquerda que se juntam ou dois de direita, é normal. Um pode falar assim, eu sou a favor do livre comércio dessa forma e da isenção total de impostos. O outro pode falar, não, eu sou a favor do imposto baixo. Quando você vai ter dois da esquerda, esquerda, um falando, eu quero imposto máximo e Estado cheio. O outro vai falar, não, eu quero ainda mais. Então é normal, eu acho que isso vai acontecer.
Mas é incongruente no sentido que, não sei se vocês se recordam, quando o Sérgio Moro saiu do governo, à época, né, de Jair Bolsonaro, ele saiu dizendo que estava saindo porque ele não se submeteria, vamos dizer assim, a ter que receber ordens para interferir na Polícia Federal ou trocar comandos de coisas que ele não concordava. Ele saiu com troca de farpas assim absurdas com o bolsonarismo na época. E agora parece que se aliou. Eu não sei se vocês não enxergam isso como oportunismo, mas me parece um pouco claro de que não faz muito sentido.
Muito boa a questão do Henrique. É oportunismo ou é o jogo político que, na verdade, não tem lado?
Eu acho que é oportunidade. Existem oportunidades que surgem que, quando elas fazem sentido, você realmente repensa algumas das suas posições. Eu não vejo isso como um grande problema. E acho, inclusive, que é uma coisa que a gente debate aqui. A vantagem da direita ter várias referências e lideranças é essa. É que existe o debate, existe o diálogo. Esses dias nós vimos Caiado junto com Tarcísio, com Eduardo Leite, com Romeu Zema. Olha que maravilha que é você poder ter várias referências e vários políticos que realmente sabem discordar e concordar. Isso pensando num projeto de Brasil, enquanto a gente vê, né, a esquerda seguindo com apenas uma única referência, que é o atual presidente Lula. Então, eu acho que incongruência ou incoerência seria a gente ver, de repente, o Moro se aliando à esquerda. Não é o que está acontecendo. Então, assim, eu não sei o que a Esther acha a respeito disso, mas eu acho que é um movimento natural. A gente discorda, mas quando é para pensar pelo Brasil, aí a gente encontra um ponto comum.
Eu acredito que o Moro ele teve um período de discordância da forma, mas não no conteúdo, né? Vamos dizer assim. Então, a materialidade da coisa toda, ela se mantém. Então, o Moro ele continua orbitando no espectro, desde que ele se tornou político, ele está no espectro da direita e assim ele continua. E, sobretudo, contra todo o... como que eu vou colocar, todo o movimento de corrupção do Brasil, né? Então, não existe incongruência nisso. Existe, como bem dito, oportunidade. Eu entendo que isso são movimentos políticos, as alianças, elas se formam e isso é normal, é comum dentro da política de se acontecer. E nada mais natural que Moro estar ao lado de Flávio Bolsonaro, que representam exatamente a oposição a todo esse estado de coisas.
É o seguinte, meus amigos do Sofá Democrático da Discórdia, esse evento de filiação do Moro, ele é fechado. O Moro, depois do evento, vai dar uma declaração. Nosso determinado, o Igor, está lá. E assim que terminar, ele vai entrar falando tudo o que aconteceu. Mas eu quero te falar sobre a enquete de hoje. A pergunta que não quer calar. A pergunta de $1 milhão. Mulheres agredidas devem ter direito ao auxílio arma? Um auxílio de até R$5 mil? É polêmica à vista mesmo. Você está em casa, no carro, no trabalho, no mundo. Participe com a gente nos nossos canais na internet, no YouTube. Mande a sua opinião. Olha o nosso WhatsApp. Está aí te esperando. 11 91 32 5805. Quem é o autor desse projeto, polêmico desde já, é um vereador de Goiânia. A Câmara Municipal lá de Goiânia aprovou esse projeto de lei que dá um auxílio que chega a R$5 mil para mulheres que já foram vítimas de violência doméstica comprarem uma arma de fogo. A proposta, segundo os vereadores favoráveis, tem como objetivo ampliar a proteção das mulheres. Mas o Ministério Público afirma que o projeto contraria a Constituição. E a Lei Maria da Penha também acha, né, que essa medida não está dentro dessa medida protetiva. Vamos entender mais sobre isso? Sabe quem está conosco? O autor desse texto, o vereador major Vitor Hugo, do PL de Goiás. Bom dia, vereador. Seja bem-vindo ao nosso Morning Show. Tudo bem por aí? Vamos...
Tudo bem, Fernando? Bom dia, é um prazer estar aqui falando com você.
Bom dia,
com vocês aí no Morning Show. Né?
Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Então, governador, o projeto foi aprovado por unanimidade, falta ainda, né, ser aprovado pelo prefeito, mas desde já é muito polêmico, porque existem alguns pontos sensíveis com relação a mulher ter uma arma em casa, não é mesmo? O senhor concorda?
Bom, primeiro, Fernando, para esclarecer que o projeto, ele tem sim um foco na questão da possibilidade do município financiar arma de fogo para mulheres vítimas de violência, mas ele é muito mais do que isso. Inclusive, o nome do projeto é o Escudo Feminino, E ele foi aprovado aqui por unanimidade em Goiânia, que é a 10ª maior cidade do país, em função de tudo que nós vivemos atualmente no Brasil em relação à violência contra a mulher. Nós tivemos aí no ano de 2024 um recorde de registros de estupros no Brasil, que chegou a quase 90 mil casos, e com a subnotificação que nós sabemos que existe em crimes dessa natureza, esse número pode chegar a 300 mil. Nós temos um sem número aí de feminicídios, tentativa de feminicídio, stalking, e para ter uma ideia da dimensão do problema, todos os anos são concedidas mais de 500 mil medidas protetivas de urgência no país, sendo que cerca de 20% delas são descumpridas. Então, o projeto de lei, ele é muito maior do que só a questão do financiamento da arma de fogo. Ele começa com apoio psicossocial e jurídico, depois ele passa para, se a mulher for voluntária, aulas de autodefesa ou de defesa pessoal. Num segundo e num terceiro nível, ela poderia, financiado pelo município, adquirir armamentos ou equipamentos não letais, como taser e spray de pimenta, e somente nos casos mais críticos, estimados aí por nós, em torno de 1% desses casos de violência que temos aqui em Goiânia. Nós chegaríamos, sim, à mulher solicitar apoio para receber arma de fogo. Para atualizar vocês, o prefeito, de ontem para hoje, ele sancionou o projeto com vetos, mas, infelizmente, ele... descolado da realidade, o prefeito aqui é o Sandro Mabel, que, como eu, também já foi deputado federal, mas ele demonstrou um descolamento total da realidade aqui, porque ele vetou parcialmente o projeto, mas especificamente tudo aquilo que era prático, que era pragmático para a defesa das mulheres. Então, ele vetou a possibilidade da mulher ter o apoio do município para ter aulas de autodefesa, vetou os equipamentos não letais, como o taser e o spray de pimenta, e vetou a arma de fogo. Então, agora, o nosso trabalho aqui é trabalhar para a derrubada do veto, e não é à toa que esse prefeito aqui de Goiânia está com apenas 30% de aprovação. Então, foi feita uma pesquisa no Brasil, mais de 100 mil entrevistas, nas 100 maiores cidades do país, e o prefeito aqui está na posição 79. Então, assim, com um pouquinho mais de 30% de aprovação, o que demonstra o descolamento dele cada vez maior da realidade, inclusive, com relação a esse veto.
A gente tem aqui um sofá da Discórdia Democrática pronto para interagir com o senhor. O Henrique quer fazer uma pergunta, por favor, Henrique.
Olá, vereador, bom dia, tudo bem contigo? Deixa eu te fazer uma pergunta. A competência sobre armamentos e tudo mais compete ao governo federal. Você acha que esse projeto não corre o risco de cair por inconstitucionalidade ou algo do tipo aí no município? Vocês pensaram nisso? Qual é a justificativa que vocês utilizaram para justificar esse projeto no município?
Bom, você tem razão num aspecto e não em outro. Realmente é competência da União tratar sobre material bélico, mas o projeto não trata sobre isso, não trata sobre controle de armas, não trata sobre porte de armas, não trata sobre posse ou aquisição de arma de fogo. Logicamente, nós não fizemos, como não poderíamos fazer, nenhuma modificação na Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Nós simplesmente seguimos o comando constitucional, que quando fala sobre a família, quando fala sobre segurança pública, seguimos o comando também da Lei Maria da Penha, quando fala sobre prevenção de violência contra a mulher, e seguimos, inclusive, o comando do Código Penal, quando fala da legítima defesa, que é o emprego de meios razoáveis contra uma agressão injusta na sua direção, contra si ou contra outra pessoa. Então, conjugando todos esses princípios e sabendo a dificuldade que é legislar no âmbito municipal, porque muitas competências estão concentradas na União, mas ainda assim, nós não tratamos especificamente sobre porte e posse de armas. Nós tratamos sobre financiamento de políticas para a proteção das mulheres, que começa, como eu falei, com apoio psicossocial e jurídico, passa por aula de autodefesa e armamentos ou equipamentos não letais e chega até o financiamento de armas de fogo, de acesso a armas de fogo. Então, em nenhum momento, nenhuma regra em relação a porte ou posse de arma de fogo foi flexibilizada. Nós não tratamos sobre isso. Aliás, incluímos um número maior de critérios para poder chegar a esse ponto de um município financiar a arma de fogo no valor de até R$5 mil. Então, não se trata de controle ou de posse e porte de armamento. Por isso que nós não caímos nessa, aí sim, inconstitucionalidade que seria tratar dessa matéria especificamente controle e porte e posse de arma, que é algo que a União só pode fazer, o Congresso Nacional.
O vereador, inclusive a própria Lei Maria da Penha também não tem essa autodefesa pessoal nas suas prerrogativas. A gente tem uma advogada aqui, que também, a doutora Estep, que é participar também, tem uma pergunta para o senhor, por favor.
Não, eu só tenho uma dúvida com relação à sanção do prefeito. Se ele vetou grande parte do projeto, ele só sancionou a parte do apoio psicossocial e jurídico, essa é uma pergunta, e a outra é supondo que ele tivesse sancionado a parte do financiamento de arma de fogo, como que seria o critério, né? A mulher, no caso, teria que ser CAC já anteriormente, ou ela deveria passar pelo processo, como que funcionaria isso?
Bom, realmente ele vetou todos os aspectos ligados à parte prática. Então, como eu falei, aulas de autodefesa, taser, spray de pimenta e arma de fogo. E o que ele deixou foi apoio psicossocial e apoio jurídico e campanhas de prevenção. Quer dizer, na verdade, ele vetou tudo aquilo que era real, que eram medidas concretas para proteger as mulheres. A gente teve até um caso semana passada, uma mulher com 10 boletins de ocorrência com 3 medidas protetivas de urgência concedidas contra o agressor, e ainda assim ela foi morta por esse mesmo cara. Então, assim, você ter papéis assinados por autoridades, sem querer desmerecer o papel de ninguém, mas só que não é suficiente, não tem sido suficiente para proteger as mulheres. Então, e sim, havia, a segunda parte da sua pergunta, Estefânia, havia sim, ou há no projeto, bom, foi vetado agora, né? Mas havia sim critérios muito claros para a gente poder chegar até esse ponto do financiamento, e nós estimávamos que somente 1% das mulheres que entrassem no programa chegariam até lá. Então, primeiro deles, para poder chegar até o ponto de ter o financiamento da arma de fogo, ela deveria ter passado 6 meses com armamento não letal, spray de pimenta ou taser, sem qualquer incidente. Depois, ela teria acompanhamento psicológico mensal, a partir do momento que ela viesse a manifestar um interesse, e depois, nas primeiras semanas em que ela estivesse com arma de fogo, seria acompanhamento psicológico semanal. Depois, ela teria que passar por 6 meses de cursos voltados para manuseio e emprego de arma de fogo. E ainda assim, lá na frente, quando ela fosse solicitar, ela teria que demonstrar que já existiria um processo criminal em que o agressor era réu, seria réu. Então, imagina, já teria uma investigação pela Polícia Civil, teria uma denúncia do Ministério Público, o Judiciário já teria feito uma apreciação sumária e suficiente para abrir um processo criminal contra ele, e aí sim, com o processo criminal aberto, uma medida protetiva de urgência concedida e violada, nesse caso, com todos esses critérios e parâmetros e cursos, avaliações psicológicas e essa situação específica de processo criminal mais medida protetiva de urgência violada, aí ela poderia solicitar o apoio para que a prefeitura, o município, pagasse para ela arma de fogo. Lembrando que o projeto de lei, ele garantia, ele impunha, inclusive, que toda a legislação federal, como não poderia deixar de ser, em especial a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, como foi erroneamente apelidado, logicamente, toda a legislação federal deveria ser cumprida. Então, na verdade, hoje, as mulheres que têm, mulheres vítimas de violência, que têm condições financeiras, elas já podem, por si só, ter apoio psicológico, ter apoio jurídico, adquirir uma arma de fogo, ou adquirir um taser, um spray de pimenta, ou ter outras medidas para se proteger, como aulas de autodefesa. E também adquirir uma arma de fogo, é só ela seguir a legislação federal. Agora, as mulheres que são normalmente vítimas de violência, na sua grande maioria, são mulheres que têm um poder aquisitivo, inclusive, mais baixo, e elas não conseguem ter acesso a praticamente nenhuma dessas políticas. Então, quando o prefeito aqui veta essas medidas em si, mais concretas, ele está afetando a população mais pobre. E assim, muita gente fala assim, pô, mas você é um político de direito do PL, eu fui o líder do governo Bolsonaro na Câmara por 2 anos, na Câmara Federal por 2 anos, depois fui o líder do partido, que era o maior partido da Câmara, o PSL, à época, com 54 deputados federais, e você tratando de um tema voltado para a defesa das mulheres, que normalmente a esquerda quer dizer que é deles, na verdade eles sequestram os temas, como sequestra o tema do meio ambiente, como sequestra o tema da defesa das mulheres e tantos outros. E é preciso que nós de direita também entremos nesses temas com as nossas visões. Se nós acreditamos, como eu acredito, que a arma de fogo, a possibilidade de ter arma de fogo para homens e mulheres que não sejam malucos, ou seja, tenham um atestado psicológico, dizendo, psiquiátrico, dizendo que são pessoas conseguem entender o caráter ilícito ou lícito dos seus atos, e que não sejam bandidos, ou seja, tenham um histórico limpo em relação a antecedentes criminais, se nós acreditamos que essas pessoas podem ter acesso à posse e ao porte de arma de fogo, quanto mais as mulheres vítimas de violência, e que infelizmente, cujo número aumenta infelizmente no nosso país.
Olha, eu quero te agradecer enormemente. Muito obrigado com a atenção aqui com a nossa reportagem. Um bom dia para o senhor, bom trabalho aí em Goiânia. Muito obrigado.
Obrigado, Fernando. Grande abraço a todos aí.
Abraço. Fique com Deus. Falamos aí com o vereador que está negociando esse projeto aprovado pela Câmara, mas também, como ele disse, com sanção, com vários vetos do prefeito de Goiânia. A gente recebeu aqui, aliás, essa é a nossa enquete, hein? Você acha que as mulheres agredidas, mulheres vítimas de violência doméstica, devem ter direito a um auxílio arma de até R$5.000? Essa é a polêmica de hoje. Mas queria já logo dizer que tem vários comentários. Por exemplo, a Mônica Hagler está dizendo aqui, não é uma arma que poderia impedir mulheres sofrerem abusos. Temos os exemplos de duas mulheres policiais que foram mortas recentemente por seus companheiros. Precisamos de penas mais duras, prisão perpétua, diz a Mônica. E a Josias, aqui se juntando ao nosso sofá da discórdia democrática, o nosso bolo Souza Leão agridoce, participando conosco.
Valdeolo.
Vamos lá. O que você acha?
Ah, olha, eu acho que faz sentido as mulheres terem a possibilidade de defender a si mesmas usando arma. Agora, daí ao Estado pagar por isso, eu acho que é uma proposta que não faz muito sentido. Porque, olha, quando você diz assim, ah, vai ter um auxílio arma de R$5.000, e quem vai pagar pelo auxílio arma? Todos os outros cidadãos. Isso não faz sentido. Eu acho que é possível facilitar o porte de arma para mulheres que estão sendo vítimas de violência. Na verdade, eu sou a favor de porte de arma para quem se habilitar, para quem fizer um curso e tiver não tiver antecedente criminal, nenhum antecedente criminal. E fizer todos os testes possíveis, tudo certinho, aí sim, qualquer cidadão deveria ter a possibilidade de ter uma arma. Eu acho que isso sim é uma boa ideia. Agora, no atual contexto, eu não acho que essa ideia vá ser viável por aquilo que o Henrique falou, né? Porque começa, as regras para o posse de arma são federais.
Muita discórdia, muita polêmica. Eu quero saber a sua opinião aí. Quero saber o que você acha disso. O auxílio arma para mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Hoje eu estava chegando aqui caminhando pela Avenida Paulista, coisa que eu faço sempre, venho andando da Consolação até aqui. Uma senhora me parou e falou: Fernando, olha, eu assisto o Morning Show todo dia. Me deu um abraço e falou: aquele negócio lá do magnésio, como é que é? Funciona mesmo? Eu falei assim: senhora, faça o teste. A senhora faça isso, como é que a senhora tá o joelho? O joelho dói para cá, dói para lá, articulação travando também. Eu falei, então faça o teste, Daniel.
É isso
aí. Eu falei, olha, presta atenção no que o Daniel vai falar hoje. A senhora vai saber, não é um remédio, é um suplemento, né, Daniel?
É isso mesmo, é um suplemento, mas é um suplemento que faz a diferença na sua saúde. E essa pergunta é constante, Fernando. Às vezes a gente tá aqui no camarim ou aqui nos corredores da Jovem Pan mesmo, as pessoas param, escuta aqui, aquele negócio que você tava falando lá, aquilo funciona mesmo? Funciona, faça o teste. Eu costumo dizer o seguinte: eu tenho a sorte de poder trabalhar com um produto que eu faço uso. Eu faço uso diário há mais de 3 anos, que eu não fico sem tomar esse suplemento maravilhoso que é o magnésio. Mas não é qualquer magnésio. Esse magnésio da Lírios, ele tem 5 tipos diferentes de magnésio e todos eles na forma quelata. Se você vive reclamando de dores, eu tenho muita dor muscular, dói as costas, dói a lombar, dói as articulações, às vezes a pessoa não pode abrir e fechar os dedos das mãos porque está doendo. Faça uma experiência. Por isso que eu sempre falo, Fernando, anota no calendário para você ir fazendo a conta. Olha, já tem 5 dias que eu estou usando, já tem 10 dias, e você vai vendo o resultado.
E você falou, é melhor tomar à noite, toma logo 2 cápsulas à noite para o sono melhorar também. Né?
Porque muita gente está num nível de ansiedade tão grande, de estresse, de nervoso, que chega à noite, está pilhado, está ligado no 220, não consegue relaxar. O magnésio faz isso, o magnésio da Lírios, ele faz assim, ó, dá aquela desacelerada e você consegue atingir o sono REM, que é o sono profundo. É aquele sono que você acorda no dia seguinte e você fala, puxa vida, eu dormi muito bem essa noite. Às vezes a pessoa tem o hábito de acordar de manhã, quer dizer, acordar durante a madrugada. Quando você usa esse suplemento, magnésio 5.0 da Lírios, você vê que você vai direto, não fica acordando. Ou se acordar, você, quando volta para a cama, você pega no sono rapidinho. Porque é maravilhoso. Agora, questão do sono bom já promove saúde. Questão das dores, nem se fala. Questão das câimbras. Sem contar que ele tem mais de 200 indicações, como se fossem gatilhos de saúde todos os dias para quem tem crises de enxaqueca. Sabe aquela dor de cabeça que você toma um remedinho, melhora. Mas no dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, está com dor de cabeça de novo? Faça uma experiência de fazer essa reposição de magnésio todos os dias, 2 cápsulas. Você e toda a sua família.
Muito quem bem.
Indica para todo mundo aí em casa.
E tem promoção para isso.
Sim. É. Já pega
com brindes, hein?
Com brindes, exatamente. Já pega o telefone e liga agora no 0800-787-3030. A ligação é gratuita, 0800-787-3030. Já pode começar a ligar, não vale no QR Code. Quem está assistindo, está vendo aí o QR Code. Você pode, vai direto no nosso WhatsApp esse QR Code. Mas não vale para promoção. Essa promoção é só para quem liga 0800-787-3030. Você vai pagar só 20% do valor e vai ganhar 2 presentes. Vai ganhar uma cafeteira portátil. Olha só, essa cafeteira faz um cafezinho expresso em qualquer lugar que você levar.
Maravilha.
Ganha também a creatina, que você está vendo aí, a creatina premium, para fortalecimento de massa magra. Ajuda idosos com problemas de sarcopenia, que é perda de massa magra. Ajuda a fortalecer a força muscular. Essa creatina é 0 açúcar e 0 calorias. É presente também. 0800-787-3030. Já liga agora e aproveite essa promoção.
Ó, vou repetir, 0800-787-3030. Saúde é prioridade. Muito obrigado, Daniel.
Grande abraço.
Valeu. Eu vou fazer um rápido break na nossa rede de rádios.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Geladeira Panasonic Corinox, 483 litros, Frost Free, com tecnologia inverter. Nas Lojas 100, só R$ 3.798 à vista. Ou 10, de R$ 379,80 por mês, sem juros. Super fácil no carrezinho. Air Fryer Britânia Oven antiaderente, forno e fritadeira 11 litros. Nas Lojas 100, só R$ 498 à vista. Ou 10, de R$ 49,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Loja 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Sabe como você pode entrar para a história de São Paulo? Acompanhando o dia a dia da Câmara dos Vereadores e participando das decisões que transformam a nossa cidade. A Câmara está sempre pronta para ouvir a sua opinião. Trabalhando juntos, a gente melhora a vida de milhões de paulistanos. Veja como participar em saopaulo.sp.leg.br. Vem para a Câmara e entre para a história. Câmara Municipal de São Paulo.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Play here.
Teto. Vamos lá, anuncie.
Que... Ah, de volta para o rádio, estamos de volta. De volta para o rádio.
Esse que vos fala é Josias Teófilo.
É... Pois bem. Então, o Trump, ele tá atuando muito para manter os Estados Unidos como um líder inequívoco da OTAN. Porque são eles que pagam a maior parte da conta e ele diz, olha, vocês precisam me ajudar. E agora está fazendo efeito.
Pois é. Vamos ver se está mesmo? Vamos falar com o Luca Bassani, que entende de tudo sobre esse momento que o mundo passa. A gente está vendo aí essa mobilização, Bassani, como é que você está entendendo tudo aí? Os países europeus até também com receio do ataque de mísseis do Irã. A gente ficou sabendo no fim de semana o alcance muito grande do Irã. Um míssil pode atingir, por exemplo, Paris ou outras capitais e cidades importantes da Europa. Como é que está o clima por aí? Conte pra gente, seja bem-vindo ao Morning Show. Boa tarde para você, bom dia aqui pra gente.
Muito obrigado, Fernando. Bom dia a você, a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. De fato, essa é uma questão que preocupou os países europeus após um míssil iraniano ter sido interceptado no Oceano Índico, nas proximidades da Ilha Diego Garcia, que fica ali também próximo das Ilhas Maurícios, quase 4.500 quilômetros do Irã. Ou seja, com este alcance, poderia facilmente chegar a Roma, a Paris, a Berlim e outras várias importantes cidades europeias, o que elevou a preocupação da OTAN, sabendo que o Irã tem uma agenda muito clara anti-Ocidente, vários países que representam, né, os valores europeus, judaico-cristãos, até mesmo na sua guerra dentro do próprio Oriente Médio. Isso fez com que alguns desses países considerassem uma participação direta para auxiliar o presidente Donald Trump, principalmente para desobstruir o Estreito de Hormuz, esse estreito que, como falaram muito bem, representa um gargalo importantíssimo para a economia global, por onde passa entre 20% e 25% do petróleo mundial e que está em um bloqueio por parte dos iranianos, que também já começaram o processo de minagem, né, com as minas navais, que tornam a navegação extremamente arriscada, extremamente perigosa. O líder da OTAN, o secretário-geral Mark Rutte, holandês, deixou claro que um grupo de 22 países, dentre os 32 que compõem a OTAN, estão se preparando para reabrir o Hormuz de forma eficaz, mas ele não deu detalhes, não mencionou explicitamente como essa ação aconteceria na prática, se seria uma intervenção aérea conjunta da OTAN ou a presença de fragatas, de outras embarcações de guerra desses países, que também estão entre os mais poderosos do mundo no aspecto militar. Há a preocupação, todavia, de que a participação mais incisiva, mais explícita de países europeus poderiam torná-los alvos também de operações do Irã, seja com seu programa de mísseis balísticos, seja através das várias células terroristas que infelizmente o Irã financia em todo o mundo, inclusive aqui no continente europeu, e que já deixaram centenas, em alguns casos até milhares de mortos em várias localidades que estão muito distantes desse conflito. Então a gente vai continuar monitorando todos os próximos passos, mas a situação ela é bastante adversa, principalmente na crise dos combustíveis. Como a gente tem visto em outros lugares do mundo, aqui ainda não há falta dos combustíveis, mas os preços estão às alturas. O preço do litro do diesel e até mesmo da gasolina beirando os 2 euros, um patamar semelhante àquele que tivemos no início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Portanto, vai pesar no bolso da classe média europeia, sobretudo esse repasse de preços da crise mundial do petróleo, algo que a gente acompanha desde o começo dessa guerra. Fernando.
Vamos ficar de olho aí, estamos acompanhando tudo. Muito obrigado pelas informações, Bassani. Tendo outras notícias, chame a gente por aqui. Valeu. E aqui no Brasil, a guerra também tem repercussões. Veja você, o Ministério da Justiça, a Segurança Pública também, está de olho no aumento do combustível nas bombas pelo Brasil afora. Porque a gente já viu que essa especulação ela vai escalando pelo mundo todo. David Diogo tem mais detalhes sobre uma possível fiscalização. É um plantão que vai acontecer para atender esses postos de gasolina? Bem-vindo ao Morning Show, David.
Exatamente, Fernando. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. E esse primeiro plantão já tem data marcada, será nesta quarta-feira, 25 de março. A Secretaria Nacional do Consumidor, juntamente com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, vai orientar os PROCONs de todo o país. Inclusive, já estão ali fazendo, né, um formato de orientações, como perguntas e respostas, para tirar dúvidas. A finalidade é uniformizar os PROCONs e outros órgãos competentes de fiscalização para, de fato, atuarem em campo e terem ali as orientações cabíveis de como isso pode se dar diante desse aumento de combustíveis que está tendo no nosso país, consequência, é claro, do conflito no Oriente Médio. Um desses exemplos eu vou dar aqui é sobre o prazo de 48 horas para aplicação de sanções após as notificações, sem interferir na autonomia dos órgãos competentes municipais e estaduais. As fiscalizações de distribuidoras e refinarias também serão articuladas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, juntamente com, né, a própria Secretaria Nacional do Consumidor. Então, ali eles já estão atuando nas refinarias e distribuidoras com representantes estaduais e municipais. Até agora, os PROCONs já participaram de reuniões, 200 PROCONs no total, junto à Secretaria Nacional do Consumidor. Lembrando que essa fiscalização iniciou na semana passada. Nos postos de combustíveis, a gente tem o balanço, né, até esta segunda-feira, até ontem. Foram percorridos 179 municípios em 25 estados e estiveram em 1.180 postos de um universo de 41 mil postos de combustíveis. E foi detectado durante essas fiscalizações aí o aumento abusivo de preço de combustível e o funcionamento de cartéis. Olha só ao ponto que nós chegamos, né? Isso é reflexo tão perto da gente que eu estou, neste momento, em um posto de combustível na zona sul da capital paulista, em um bairro nobre, e eu conversando com uma cliente, né? Ela chegou perguntando o que eu estava fazendo aqui. Eu estou falando do preço dos combustíveis. E aí ela detalhou para mim que ela veio abastecer nesse posto em que estou porque ela preferiu abastecer com o etanol, que aqui está custando R$ 4,73 o litro. É o combustível mais em conta hoje em dia para se abastecer desde os conflitos aí no Oriente Médio. E ela estava falando que ela tinha encostado num posto aqui próximo. Olha só a comparação de preço. O litro do etanol lá estava custando R$ 5,99. Aqui, vou repetir, R$ 4,73. Eu perguntei, por que não gasolina? Ela disse que está muito caro, não tem condições de abastecer mais com a gasolina, nem a comum. E aqui vão os preços. Olha só que esse posto, mesmo razoável, houve o terceiro aumento em 3 semanas, Fernando. Só para a gente ter ideia, aumento de 10 centavos no diesel e na gasolina. Está custando, de sexta para sábado foi o último aumento. Hoje está custando o diesel R$ 7,79 o litro. A gasolina comum, R$ 6,94. A gasolina aditivada, R$ 7,94 o litro. Já a gasolina premium, R$ 8,39. O terceiro aumento desde o conflito no Oriente Médio, ali no Irã. Ou seja, na bomba está saindo muito caro para o consumidor. E aqui, sobre as fiscalizações, né, dos PROCONs, juntamente com a Agência Nacional do Petróleo, tem um dado muito interessante. Foi encontrado um posto na região metropolitana de São Paulo que aumentou o diesel em 300%. Na semana passada, esse posto foi autuado, né, para diminuir esse preço, colocar o preço ali de acordo com a tabela. Ou seja, muitos postos de combustíveis abusando aí do preço, né, justamente por causa desse conflito. Eu volto com você, Fernando.
Valeu, David e Diogo, muito obrigado pelas informações, muito obrigado pela tabelinha atualizada de preços aí. Vamos ficar de olho, né? Valeu, bom trabalho. Então, a gente já disse aqui, né, meus queridos colegas de sofá da discórdia, porque se o cara aumenta o preço, não é porque está faltando gasolina, diesel também, a gente não tem essa notícia do desabastecimento, mas tem notícia de especulação, doutora Steph.
Mas tem uma coisa curiosa, né? A gente está vendo uma movimentação no governo federal para essa fiscalização e, obviamente, os cartéis eles têm que ser combatidos, mas Porém, contudo, entretanto, a gente está vendo isso acontecer agora por conta das notícias e tudo mais. Então, parece que é mais um apagamento de incêndio do governo federal do que uma efetiva tentativa de...
Uma cortina de fumaça?
Algo do tipo.
Seria isso? É pra cortina de fumaça é para desviar de um assunto importante.
Isso.
Qual é o assunto importante que está sendo desviado?
E aí a gente vê hoje todas essas notícias sobre corrupção e, enfim, a inabilidade do governo federal, me parece, que de conseguir não só fazer o controle de preço, mas como controle inflacionário.
Está caro mesmo. E outro dia a gente falou sobre isso aqui. Nem todo dono de posto é desonesto e quer aumentar de forma abusiva. Por isso, o dono de posto inteligente, o que, que vai fazer? Põe o preço baixo. Esse vai vender mais.
Mas o fato é que existe um mercado também muito perigoso, né? Quando a gente fala em cartéis, que ameaça eventualmente aqueles donos de postos de combustíveis que não regulam o preço conforme a tabela. Eu tenho um amigo que é dono de uma rede de combustíveis em Minas Gerais e ele já relatou essas coisas comigo, da dificuldade de ficar fora dessa precificação que alguém, de repente, gentilmente bate lá no seu posto te avisando. Ou você muda, ou você muda. Então, assim, não é muito... Olha, livre mercado não. Por isso a importância da fiscalização que a doutora Step trouxe aqui agora ser permanente e não uma fiscalização pontual em função de um holofote que é colocado sobre o tema. Enquanto nós vemos a oitava temporada da série Corrupção no Brasil acontecer e aí distrai um pouquinho a população. Somado ao fato de termos eleições esse ano. Lembremos, falamos aqui semana passada sobre a relação direta entre crises de combustíveis e grandes problemas nas eleições no Brasil, desde impeachment a outras situações. Então, ninguém quer estar no poder, ninguém quer estar lá no comando do governo federal, tendo que levar nas costas a crise dos combustíveis no Brasil. E o diesel está num valor absurdo, os caminhoneiros do Brasil estão passando perrengue, os agricultores estão passando problema. Por quê? Porque não consegue abastecer o maquinário. Ontem mostramos Rio Grande do Sul com matéria direto lá de Porto Alegre, de Passo Fundo, enfim, trazendo ali a crise também chegou lá no agro. E o agro é quem abastece o Brasil, é quem sustenta o nosso PIB. Então, o governo tem motivos para estar desesperado, sim, agora. Não adianta, né, meu amigo, passar a eleição e deixar isso para lá. Vamos ver se vira uma política permanente no nosso Brasil cuidar realmente do povo, porque não cuida, não.
E já passou da hora da gente reestatizar a BR Distribuidora e as refinarias. Isso aí é algo que precisava ter sido, é algo que precisa ser trabalhado para ontem, né? O Lula até fez uma fala esse final de semana de que vai recomprar a refinaria da Bahia, algo extremamente necessário, porque uma das coisas que fazem com que um combustível permaneça caro e encareça cada vez mais é de que as nossas refinarias deixaram de trabalhar refinando e passaram a virar importadoras de petróleo a dólar. O Brasil, apesar, né? O Brasil tem condições, sim, de se autoabastecer em petróleo. Mas para isso, precisa de refinarias e essas refinarias precisam atuar em favor do povo, não, mas a refinaria, em favor do próprio bolso.
A refinaria, quando era do governo, ela não dava resultado. É. Agora vai dar?
Existe uma diferença muito grande entre ser do povo e ser do Estado. O Estado não é o povo. O Estado é utilizado por grupos específicos que se apropriam dele e distribuem privilégios. Isso acontece no Brasil inteiro. A população não tem acesso aos bens do Estado, a não ser algumas coisas... espaços culturais que a pessoa pode frequentar, parques, etc. Aí sim, mas no caso de empresas estatais, elas servem aos partidos, servem ao Estado. A Petrobras, ela é usada constantemente para servir a interesses partidários, não serve à população brasileira.
Olha, eu quero dizer para vocês que a gente tem muitos assuntos para falar. Daqui a pouco a gente vai discutir, por exemplo, a mexida no tabuleiro político dessa terceira via. A gente viu que o governador do Paraná, Ratinho Júnior, sai do jogo e deixa ali uma brecha para quem? Caiado, o Zema, quem mais? O Leite, Eduardo Leite. É. Enfim, Kassab teria agora uma reunião com o Caiado aqui em São Paulo. A gente está de olho em tudo isso. A gente está te perguntando, você acha que mulheres vítimas de violência doméstica devem ter direito a um auxílio arma que pode chegar a R$5.000? Tantas perguntas, tantas notícias e a gente aqui querendo saber o que você acha. Só que vai ter um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta.
Na nas lojas 100 é sempre o dia do consumidor. Geladeira Panasonic Branca, 435 litros, duplex, frost free, nas lojas 100, só R$3.098 à vista. Ou 10, de R$309,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 4 portas, 6 gavetas com espelho, nas lojas 100, só R$1.568 à vista. Ou 10, de R$156,80 por mês, sem juros. E só nas lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você. Loja 100, facilidade, preço baixo, na sua mão.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Mês do consumidor é na Open Box 2 Móveis e Decoração. Aproveite! Os preços imperdíveis e tudo à pronta entrega na Open Box 2 com até 70% off. Muitos modelos de sofás, salas de jantar, cadeiras e móveis para sua casa com muitos descontos. Chique é pagar barato na Open Box 2. Renove toda a mobília da sua casa gastando muito pouco na Open Box 2 Móveis e Decoração. Visite uma loja da Open Box 2 ou compre sem sair de casa, acessando o site www.openbox2.com.br.
Já pensou garantir sua Páscoa com descontos especiais? Na loja de fábrica da Hofner, você encontra ovos e palomas artesanais de sabores como maracujá, Dubai, caramelo salgado, Baileys, ao leite, pistache e muito mais. É sabor premium, com preços imperdíveis. Visite-nos e descubra por que cada escolha na Hofner é perfeita. Páscoa Hofner, para provar e apreciar.
E agora a gente volta para a rádio com prazer de esclarecer para o Henrique aqui que é, fica, né, se apegado muito ao grande herói da esquerda, que é um só tem um, a gente sabe, e não precisa nem repetir, enquanto a direita tem vários protagonistas como Ratinho Júnior, né, que a gente está trazendo. Tadinho, eu fico com dó porque realmente, né, você ter só uma pessoa para admirar é muito difícil.
Pois é, o Ratinho Júnior, que está sendo aqui o comentário do nosso Sofá, governador do Paraná, ele desistiu da corrida pela presidência da República e deixa espaço para quem? Para Ronaldo Caiado, para Eduardo Leite, para Romeu Zema. A decisão foi comunicada em meio a muitas articulações políticas para a formação de alianças nesse campo da direita. Nos bastidores, a avaliação é que o governador deve, então, concentrar esforços para outros projetos políticos, né? O fato é que isso já deu pano para manga, como se diz lá na terra da Jazz, lá em Goiás, deu caçamba para piqui, né? A desistência do Ratinho Júnior, o PSD agora se concentra nos governadores Eduardo Leite e Ronaldo Caiado para representar o partido na disputa pela presidência da República. Hoje, o governador de Goiás deve se reunir com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, aqui em São Paulo. Marcelo Matos, que também está por aqui, chega ao vivo com os detalhes. Olá, meu caro, bom dia, bem-vindo ao nosso Morning Show. O que está acontecendo por aí?
Obrigado, Fernando. Bom dia a você, a todos da bancada, toda a audiência do Morning Show. Nós falamos aqui na região da Faria Lima. Nós estamos acompanhando aqui, essa aqui é a residência do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Toda a imprensa posicionada aqui na expectativa de que seja o endereço da reunião entre o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Como você disse, o tabuleiro foi mexido com a confirmação de que Ratinho Júnior vai permanecer no comando do governo do estado do Paraná, então não será mais candidato. Inclusive, pelas pesquisas, dentre as escolhas aí, dentre das possibilidades do PSD, era o que mais tinha votação nas pesquisas, então Ratinho Júnior, Paraná, Eduardo Leite, Rio Grande do Sul, e nós temos também aí o Ratinho Júnior, portanto, o Ronaldo Caiado de Goiás. Então, com a saída de Ratinho Júnior, então se abre agora duas possibilidades. Essa conversa aqui em São Paulo fica para a expectativa para saber se Caiado pode ser anunciado ou não, ou então haverá uma conversa com Eduardo Leite e a forma como o partido vai se posicionar e escolher, fazer essa escolha. Na semana passada, nós acompanhamos uma agenda do governador de Goiás aqui no consulado dos Estados Unidos, um acordo que foi firmado para exploração conjunta com apoio dos Estados Unidos, do governo lá norte-americano, em relação às terras raras em Goiás. Eu, inclusive, questionei o governador se haveria uma disputa, porque a gente sabe que essa questão de prévias, normalmente, elas desgastam internamente o partido. Então, se haveria alguma disputa que poderia, inclusive, trazer um prejuízo aí para a escolha que vai ser feita. Ele garantiu que não, estava muito tranquilo. Então, ao que parece, ele colocou fortemente a sua posição, já fez todo o esquema lá no estado de Goiás para sua sucessão, a escolha dos candidatos ao Senado. Então, toda essa parte lá no estado de Caiado já foi feita. Fica agora a expectativa desse ajuste nacional e passa pelo Gilberto Kassab para definir, então, entre Eduardo Leite e agora o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Nós estamos acompanhando. Fica toda a expectativa agora se haverá um anúncio ao final ou então se haverá ainda uma outra etapa com Eduardo Leite no Rio Grande do Sul ou aqui em São Paulo, realmente toda a imprensa posicionada, e é claro que se nós tivermos aqui uma atualização desse cenário, nós voltaremos. O fato é o seguinte, já estamos em 24 de março, dia 4 de abril é o período da desincompatibilização, então quem vai ser candidato precisa deixar o seu cargo, isso já aconteceu com o Romeu Zema e outras lideranças. Então é o momento agora das definições, quem será candidato e qual vaga, portanto, vai disputar. Muitos governadores podem fazer a disputa para o Senado, outros então para a presidência, é o caso, é o desejo de Ronaldo Caiado. Nós vamos continuar aqui acompanhando e daqui a pouco qualquer novidade, voltamos ao longo da programação do Morning Show e ao longo da programação da Jovem Pan. Retorno com você, Fernando, aos nossos estúdios.
Valeu, Marcelo Matos, muito obrigado, bom trabalho para você aí. Seguimos por aqui no nosso sofá da discórdia. Interessante, né? Eu queria saber de vocês qual é a ligação, Matheus, por exemplo, da junção de Flávio Bolsonaro e Moro com essa desistência do governador do Paraná, o Ratinho Júnior.
Nós falamos há pouco que como a direita sabe aproveitar oportunidades, né? E essa é uma grande oportunidade, porque o Moro com certeza vai dar um grande palanque para o Flávio Bolsonaro no estado do Paraná, ao contrário do Fernando Haddad, que vem para dar espaço e palanque para o Lula na esquerda. esquerda como um franco, né, já praticamente derrotado por todo o favoritismo do Tarcísio, o que a gente vê é um Moro que provavelmente já arranca como favorito no Paraná. Então a gente vê aí, né, como é bom ter vários protagonistas, como é bom ver a direita conseguir se organizar tão bem.
Muito bem, só que eu queria ouvir também vocês sobre a confusão que muitos protagonistas podem causar quando esse cenário está aberto. É, por exemplo, a gente tem chapas de vice que estão completamente ainda dentro de um ponto de interrogação. Colocaria nesse bojo aí da nossa discórdia a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Será que ela poderia, ela cabe como vice em alguma chapa, Josias?
Olha, aparentemente não, porque o próprio Flávio já é o candidato. Agora, eu vejo com bons olhos essa quantidade de candidatos à direita no primeiro turno, porque é isso que a esquerda fazia antigamente. Eu lembro que em 2010, todos os candidatos eram de esquerda, e agora está surgindo cada vez mais candidatos à direita, que todos vão se unir no segundo turno, essa é a impressão que eu tenho. E em relação ao Kassab, eu tenho grande simpatia pelo Kassab, porque ele é pela gestão dele na cultura frente à prefeitura de São Paulo, que foi realmente excelente, e ele tem se preocupado muito com essa área, e a direita bolsonarista tende a ser meio assim aculturada. Então, ele tem um papel importantíssimo, e num eventual segundo turno seria muito interessante que ele participasse dessa área no âmbito da cultura, não é? E agora, eu acho que o Ratinho Júnior desistiu por causa da viabilidade da campanha dele, ele viu que era inviável a campanha. Então, não sei se a Esté concorda disso comigo.
Mas não, então, seu posicionamento está dado aí, mas o fato é o seguinte, com muitos ou poucos candidatos, com muitos ou poucos obstáculos, o que a gente não pode ter fora de foco é a saúde. Porque quando a saúde não vai bem, minha amiga, meu amigo, todo o resto acaba ficando em segundo plano. E aí dói tudo, né? Dói a articulação, o sono não é bom, o dia também não é bom. A gente já falou aqui, para um sono bom, um dia bom, para um dia bom, um sono bom. Quando essa engrenagem não funciona, o que acontece, meu amigo Manolo?
Olha só, Fernando, bom dia para você, para toda a audiência. Ainda vou até mais longe, Fernando. Quando a gente fala do sono, se você, por exemplo, atrasar o seu sono em 2 horas, isso acaba tendo um impacto no seu raciocínio.
Produtividade.
Então, tudo isso acaba atrapalhando a sua vida. Sem contar que uma noite de sono mal dormida pode refletir diretamente na saúde mental também. A gente sabe que pessoas, por exemplo, que não dormem direito, podem ter problemas com colesterol alto, problemas cardíacos, pressão arterial elevada, inclusive até o metabolismo mais lento e preguiçoso, porque você muda o ciclo da vida. Então, qual que é o papel do nosso magnésio? O magnésio, ele estimula diretamente a produção da melatonina, isso é natural, gente. Você não vai acordar com aquela enxaqueca ou com aquela ressaca. Porque tem muita gente, Fernando, que às vezes acaba tomando remédio controlado para dormir e ela acorda no outro dia com aquela ressaca, né? Parece que não dormiu nada, simplesmente apagou, fechou o olho e abriu novamente. O magnésio, de uma maneira natural, ele vai estimular a produção da melatonina. Então, você vai dormir melhor, vai descansar. Ele também é muito importante porque ele provoca o relaxamento muscular. Tem muitas pessoas que sofrem com os espasmos. Então, isso faz com que você não tenha uma noite de sono completo. E eu sempre falo da importância que o magnésio tem na saúde de quem já passou dos 30 a 40 anos. O nosso corpo vai envelhecendo, Fernando. Né? As articulações vão envelhecendo, a nossa pele vai envelhecendo. Então, o que o magnésio faz? O magnésio, ele é muito poderoso porque ele preserva o líquido sinovial, que reveste a sua cartilagem, então ele não deixa ter aquele atrito de osso com osso. Ele é muito importante porque ele conduz o cálcio para os ossos. Hoje, os estudos já mostram que você tem que fazer uma suplementação de cálcio com magnésio, porque é o magnésio que leva o cálcio para os ossos, para evitar a osteoporose. Ele ajuda na manutenção da massa magra, evitando, por exemplo, a diminuição da massa magra e desenvolvendo ali a sarcopenia. Então, tudo isso para justamente equilibrar a sua saúde, você ter mobilidade, força muscular, você, sem dúvida, prevenir o surgimento de doenças na estrutura óssea. Então, o magnésio, ele tem essa função poderosa. São mais de 300,
sim,
Fernando.
Sim, exatamente. É o que eu costumo dizer aqui, da cabeça aos pés, tem alguma função do